trabalhos de conhecimento para o exercício de atividades profissionais atrativas, promovendo a empregabilidade e as relações de reciprocidade com a comunidade. Neste sentido, e sendo o design industrial responsável pela concepção e desenvolvimento de grande parte da nossa cultura material, no curso de design industrial do IPCA, pretende-se preparar profissionais capazes de combinar técnicas, ferramentas e capacidades profissionais com a vontade de ter um papel ativo na aquisição de novas interpretações, visões estéticas e funcionais e valores culturais do design no mundo material. É neste espírito que este ano desenvolvemos projetos académicos no âmbito do design e inovação tecnológica.
Como tal, vamos hoje apresentar dois projetos específicos num conjunto de várias etapas e com o tema Happy Healthy Kids, Crianças Felizes e Saudáveis. Este projeto partiu do briefing da Electrolux Design Lab, que deu a oportunidade de se desenvolverem propostas para se moldar a casa de amanhã. Ao longo deste projeto, tivemos a oportunidade de transformar as nossas ideias em conceitos inovadores e transportá-los, numa primeira fase, em modelos 3D com efeitos visuais atrativos. Ideias que, dentro da grande temática principal de crianças saudáveis e felizes, se agrupam em três grandes áreas: cozinhar, purificação do ar e tratamento têxtil. Quisemos desafiar preconceitos, sendo que os conceitos foram baseados nas percepções sobre o comportamento humano e na melhoria da qualidade da vida cotidiana das pessoas. Tentaremos transmitir a nossa imagem de forma clara e incisiva. Esperamos que desfrutem tanto como nós ambicionamos sucesso nesta nossa apresentação.
Passarei agora para a apresentação do meu projeto. Sou Ana Guimarães, tenho 21 anos, venho da TROF e sou finalista do curso de Design Industrial. Um estudo divulgado pela ONU evidencia que atualmente 54% da população mundial vive em áreas urbanas, uma proporção que se espera vir a aumentar para 66% no ano 2050, que se traduz em aproximadamente mais 2,5 mil milhões de habitantes. Para este projeto, eu escolhi o tema cozinha, focado no cultivo próprio de alimentos, devido à crescente migração da população para os centros urbanos, que gera a necessidade de termos acesso facilitado a produtos frescos e o mais próximo possível. E também devido à falta de tempo para ir às compras ou para confeccionar refeições, que poderá gerar um investimento em comidas rápidas e menos saudáveis. Para solucionar estes três problemas, é necessário criar algo que nos permita ter acesso fácil a produtos biológicos e de qualidade, de forma a proporcionar uma alimentação saudável e variada, e o mais importante, que também inclua o papel ativo da criança. Com isto, apresento-vos o My Little Garden, que se trata de uma estufa inteligente direcionada a crianças entre os 6 e os 10 anos de idade. Este produto usufrui da técnica do cultivo hidropónico, que é o cultivo de plantas sem terra, onde é possível cultivarmos alguns legumes ou frutos, como alface, cebolinho, rúculas, morangos, e algumas ervas aromáticas, como hortelã, orégãos, manjericão, o que seja. A estufa irá cativar a criança para uma alimentação saudável e variada, oferecendo-lhe também autonomia e responsabilidade. O que distingue o meu produto é a sua alta sustentabilidade a partir de tinta solar. Ele tem um software disponível para smartphones que faz ligação via Wi-Fi e permite à criança ter acesso a tudo o que se passa em tempo real na estufa, assim como o estado e a qualidade do que é plantado. Além disso, a partir das portadas, o que seja, janelas ou assim, em grafeno, permite a visualização de um personagem 3D que irá interagir diretamente com a criança e irá lhe dar informações ou curiosidades acerca da verdura que esteja plantada. Por fim, o facto de ser uma peça quase toda transparente dá o acesso a todo o processo de crescimento do produto que esteja plantado. Após comprarmos a estufa, é possível fazermos o download desta aplicação, My Little Garden, a partir do código QR da embalagem. Após iniciarmos pela primeira vez a aplicação, teremos de criar um perfil ou então iniciar a sessão através do Facebook. Quando for iniciada uma nova plantação, este será o menu que irá aparecer. Clicando em Iniciar Plantação, após iniciar, será perguntado se pretendemos plantar entre legumes ou ervas. Ao escolher um deles, irão aparecer informações sobre cada tipo de legume ou erva, de forma a simplificar a escolha. Sempre que tenha algo plantado, quando iniciar a aplicação, este será o menu exibido. E ao clicarmos em verificar plantação, é possível verificarmos o tempo que nos resta para colhermos o produto. Sempre que existam notificações importantes, como a falta de energia ou ser necessária uma limpeza à estufa ou ao prato de plantação, este será o alerta exibido no telemóvel. Espero que tenham gostado e agradeço a presença e a atenção de todos.
Bom dia, o meu nome é João Araújo e venho-vos apresentar o meu projeto, o iMotion. Dentro das três áreas possíveis para o concurso de Electrolux, aquela que eu decidi abordar foi a purificação do ar, e dentro desta temática eu tentei solucionar problemas atuais. O primeiro problema é a qualidade do ar no interior da habitação, uma vez que a população em geral, sobretudo a residente em áreas urbanas, passa cerca de 80% a 90% do seu dia-a-dia em ambientes fechados ou interiores, especialmente na habitação, potenciando a exposição a poluentes com impacto na qualidade de vida e na saúde. Outro problema é a crescente falta de comunicação entre os pais e filhos e a falta de tempo devido às exigências da vida quotidiana pode dificultar os pais em entender o estado emocional da criança, o que pode levar a problemas mais sérios. Como solução, surge a necessidade de criar um aparelho para, além de purificar o ar, também seja capaz de detectar as emoções das crianças e emitir esta informação diretamente para os pais. O meu produto é destinado para crianças entre os 6 e os 12 anos de idade, mas a sua manutenção e utilização é feita por pais com idades compreendidas entre os 35 e os 45 anos. Apresento-vos assim o iMotion, um purificador de ar de uso interior com um sensor termal embutido capaz de detectar emoções através da leitura de temperaturas específicas do corpo. Se forem detectadas emoções negativas, o iMotion ajusta automaticamente e altera o aroma emitido, dirigindo a criança para sentimentos mais positivos, como felicidade, alegria, confiança, etc. A tecnologia utilizada no processo de purificação do ar é a fotocatálise, a qual elimina 90% dos contaminantes encontrados no interior das habitações e, juntamente com a leitura do sensor termal, é capaz de libertar os aromas terapêuticos apropriados com a ajuda do difusor de fragrâncias. O iMotion ajuda os pais a compreender melhor como os seus filhos se sentem em tempo real e também pode emitir um alerta para o smartphone ou tablet se existir persistência de emoções negativas, alertando os pais que algo pode estar a perturbar o bem-estar da criança. Relativamente à aplicação, este é o menu inicial, onde temos a informação de forma geral. Se carregarmos ali, vemos o histórico das emoções diário. É possível ter acesso à percentagem de determinadas emoções, que é as opções onde alteramos o perfil, assim como a cor do próprio objeto. Aqui é onde criamos um novo perfil, que é onde temos a informação sobre a quantidade de aroma que ainda tem restante dentro do aparelho. Aqui é as notificações, caso haja persistência de emoções negativas. Aqui é a bateria do aparelho.
Para terminar, gostaríamos de dizer que, sendo o nosso objetivo a partilha de ideias para o desenvolvimento de projetos conjuntos, gostaríamos que mais se juntassem a nós, deixando-nos aqui o desafio.
Assim, em nome de todo o Departamento de Design e, em particular, do curso industrial, de Design Industrial, queremos agradecer a todos os presentes o interesse nesta nossa apresentação. Obrigado.
Muito obrigado e parabéns pelos projetos que aqui trouxeram, parecem muito interessantes e é um exemplo prático de como é que uma instituição de ensino também pode desenvolver e praticar a inovação. Eu julgo que nós ainda vamos ter uns minutos para responder a algumas questões que queiram colocar aqui aos nossos oradores E como o meu papel também é um pouco lançar provocações, eu ia fazer duas provocações. E a primeira tem que ver com a afirmação que aqui foi feita, segundo a qual, para haver inovação, as empresas têm que se envolver na investigação e desenvolvimento. Eu tendo a pensar que não. E que, pelo contrário, existe um potencial muito grande nas empresas de inovar sem envolver investigação e desenvolvimento. E a propósito disto, trazia-vos dois exemplos que acho que todos conhecem, de uma forma ou de outra. E o primeiro exemplo é a Apple. Como sabem, é a empresa mais valiosa do mundo. E no dia, quando o Steve Jobs estava a desenhar o primeiro computador, uma das coisas que ele fez foi visitou um centro de investigação da Xerox. E nesse centro de investigação, um dos produtos inovadores que havia era um sistema, era um primórdio do rato, ou seja, um sistema que permitia a uma pessoa rodar algo numa superfície e correr no ecrã, ao contrário, portanto, quebrando a hegemonia anterior do teclado. E esse sistema que a Xerox tinha desenvolvido custava $1,500. Então o Steve Jobs, ele achou aquilo excelente, mas pensou, eu não consigo, $1,500, eu não consigo colocar aquilo num computador, até porque ele tinha uma ideia que o computador devia ser, não devia estar abaixo dos $2,000, portanto era impraticável. Então ele ligou, depois de sair lá do centro de investigação, ligou um amigo que trabalhava com a eletrónica e disse o que tinha visto e disse ao amigo, olha, eu, para mim o limite são $50, tenta pensar numa maneira de arranjar algo que faça aquilo e que não passe dos $50. Pronto, aquilo foi uma sexta-feira e o amigo, sim senhora, ouviu aquilo, pensou que aquilo não tinha viabilidade. Depois foi fazer compras e reparou que os desautorizantes tinham uma esfera. Pronto, uma esfera que corria dentro de um anel metálico e aquilo distribuía o desautorizante. E começou a pensar, e será que não é possível, pegando neste sistema, aplicando-lhe aqui dois sensores, isto resolver o problema? Pronto, e a ideia resultou. Ele desenvolveu aquilo e aquilo foi a origem do rato foi essa. E conseguiu ficar dentro dos $50. Agora pensem numa coisa. Quem fez a investigação, que foi a Xerox, não foi quem fez a inovação. Porque aquilo que a Xerox fez nunca foi vendido, nunca teve sucesso comercial, porque aquilo a $1,500 era inviável e não era interessante, mas a $50 era viável. E por seu turno também houve aquele que desenvolveu a esfera e o sistema do desautorizante, que na altura também não estava a pensar em informática, porque o foco dele era o desautorizante, ele também, sem a intervenção dele, também não tinha sido possível chegar ao rato daquela maneira. Por isso eu julgo que investigar é diferente de inovar. E nós só temos inovação a partir do momento em que temos sucesso comercial. O outro exemplo tem a ver com isto, que é aquele que eu vos trago, que também todos conhecem, que é o caso da Vespa. E nós associamos, nós pensamos sempre que para haver inovação tem que haver recursos financeiros, tem que haver recursos humanos, tem que haver meios técnicos, tem que haver tempo e as empresas têm que estar numa boa situação. Mas o que muitas vezes acontece é que a inovação acontece em situações, em cenários de grandes dificuldades e de grandes restrições, quando aparentemente tudo é desfavorável. E eu acho que o caso da Vespa é paradigmático, porque a Vespa pertence a uma empresa italiana que se chama Piaggio, que é um fabricante de aviões. Então, como a Itália perdeu a guerra, a Piaggio foi proibida de fabricar aviões porque podiam ter aplicação militar. Então, de repente, aquela empresa viu-se sem possibilidade de dar continuidade à sua atividade e àquilo que fazia. Então, o que é que eles fizeram? Eles pegaram, pensaram que uma alternativa era fazer uma motorizada. Então, pegaram na suspensão do avião, do trem de aterragem, e com aquilo adaptaram à nova motorizada. E o motor da Vespa é o motor de arranque do avião que eles tinham. Ou seja, eles pegaram em restos algo que não tinha sido pensado para aquele efeito, num cenário de grandes restrições, e aquilo que nós associamos a um objeto de design, criou uma nova moda, foi um sucesso e tudo, surgiu num cenário de grandes dificuldades que não tem nada a ver nem com centros de investigação, nem com sistemas de incentivos, nem com nada, mas sim é o fruto da necessidade. Eu não tenho dúvidas em pensar que se a Frulact ou a Celoplast, de repente, por uma razão qualquer, não pudessem mais trabalhar com fruta, ou fornecer o setor automóvel, acho que elas o Engenho João Miranda e o Engenho João Cortes reinventavam depressa a vocação e encontravam uma alternativa. Portanto, isso nunca seria o fim, porque eles pegavam nas equipas, nas competências e aplicavam noutras áreas. Porque há pessoas que não se conformam e não desistem. E acho que é mais uma questão de atitude, propriamente de recursos materiais e de condições para o fazer. Eu acho que num caso destes, eles poderão dizer melhor que eu, mas acho que para eles não seria o fim, nem sequer seria o princípio do fim, mas quando muito seria o fim do princípio e as coisas continuavam a avançar. Depois, a segunda provocação que queria fazer tem que ver também com os objetivos e a filosofia do Portugal de 2020. Porque nós tendemos a achar que temos um pacote generoso de fundos em que há uma grande aposta nas empresas, aumenta o volume dos recursos disponíveis para as empresas, face ao que foram os anteriores quadros, e temos aí um sistema aberto e inclusivo que vai apoiar imensas empresas. Eu tenho sérias dúvidas que isso aconteça, porque se nós virmos na fase de candidaturas que decorreu entre janeiro e abril, eu acho que, salvo a memória não me traiçou, foram apresentadas 800 candidaturas, com um valor global, uma intenção global de investimento de 1.900 milhões de euros. E isto dá um valor médio por investimento de 2,4 milhões de euros. Portanto, o que nós estamos a falar é de um sistema que apoia essencialmente médias e grandes empresas, e não pequenas empresas. E a generalidade das empresas, elas naturalmente são excluídas do sistema. Não abertamente, mas na prática isso tende a acontecer. Aliás, entre janeiro e abril, as intenções de investimento representam 5 vezes a dotação disponível. Portanto, eu acho que a ideia de pensar que é um sistema aberto não é verdade. Então, é um sistema que apoia uma minoria de empresas e temos de ter consciência disso. Aliás, nós basta fazer uma comparação muito simples. Conhecem o sistema da garantia mútua, que é um sistema que cria, complementa o financiamento bancário, cria garantias e com isso facilita o acesso das empresas ao crédito. O valor médio das operações da garantia mútua é de 24 mil euros. Ou seja, entre a garantia mútua e o Portugal 2020, é uma diferença de proporção de 1 para 100. Por isso, eu acho que mais de 90% das empresas elas vão ter sérias dificuldades em ser apoiadas pelos programas do Portugal 2020. Pronto, esta era a minha segunda provocação. Está aberto o debate e as questões que entendam por bem colocar aos nossos oradores, façam favor. Sim, sim.
Baixo do Porto, mesmo que não havia tanta gente, de facto é notável que tanta gente aqui hoje. E eu gostava, mas assim, como sentiam algum atraso funcional ou domínio da inovação e da competitividade, eu entendi que ao ouvir as pessoas, sobretudo também pelas suas cargas. E particularmente o engenheiro João Miranda e o engenheiro João Cortes, o conhecimento que têm das empresas, embora o conhecimento que manifestamente não tinha tão profundo. E, de facto, eu não ia fazer nenhuma intervenção, nem disse que é nenhuma pergunta, mas o engenheiro João Cortes foi um bom provocador. E eu, nesse sentido, gostava de deixar aqui também uma proposta ao IFCA e também ao CEDRAM. Porquê? Nós estamos no domínio do ensino da excelência, da universidade, estamos no domínio de associações empresariais de altíssimo nível. Eu conheço bem a Barcelos e outras que estão associadas à estrutura de Barcelos, que é de um altíssimo nível. Portanto, temos aqui alunos, professores e empresários. E o meu desafio, eu espero que por isso nunca mais me convidem para vir cá, se calhar nunca mais me convidem, mas não é nem esse atraco, é que para além de trazerem as estrelas João Miranda e João Cortes, que realmente têm empresas fantásticas e que são um exemplo notável daquilo que é capacidade, inteligência, criatividade, inovação, tudo, etc, etc, que numa próxima oportunidade, e ainda encontra aquilo que o Sr. Engenheiro João Cortes, quando falou na estratégia, na análise SWOT, nas questões que se prendem com os fatores de sucesso e de insucesso, e é aqui que eu entro com a minha proposta. É que da próxima vez, para além de trazerem 2 estrelas, tragam uma lua apagada. E tragam cá um grande empresário insolvente. Porquê? porque os fatores de sucesso e de insucesso, hoje fomos claramente confrontados com os fatores de sucesso, com gente brilhante, com gente competente, com gente séria, com gente que merece Portugal, que tem sucesso ao longo todos os dias. Mas, de facto, era importante que nós percebemos quantas centenas, eu sou um empresário, trabalho com 4 a 5 mil empresas, eu sou um pequeno empresário, mas trabalho com muitos milhares de empresas, e parei nos últimos 3 anos com centenas de pessoas que foram à insolvência e com quem eu falo. E eu aprendi mais com eles do que tinha aprendido na minha faculdade, nos meus 30 anos de empresário, etc, etc. E, portanto, eu deixava esta sugestão ao IPCA e ao SEDAC como uma ideia que eu percebo que pode não ser muito politicamente correta, mas eu também já não vivo disso, de maneira que não estou preocupado. Mas, sinceramente, quero agradecer-vos muito aos senhores, quero agradecer também ao Sr. Alexandre Almeida, que me deixou aqui uma visão que eu não tinha também das coisas, mas quero lançar este desafio. Não tragam só estrelas, tragam estas estrelas que são fantásticas, que são fundamentais para nos motivar a todos, mas tragam também estrelas cadentes, luas, para que nós possamos perceber quais são os fatores de sucesso e com eles aprender a ganhar novos desafios.
E penso que juntávamos outra questão. Ah, professor, tinha. Sim, faz favor.
Nós somos o 8º país do mundo com disponibilidade de cientistas e engenheiros com mercado de trabalho. E não sabemos aproveitar. E a Grécia é o 4º. Nestas situações, por exemplo, um sistema de incentivos falou-se aqui na contratação de doutores para as empresas. Mas, de facto, o orientador, por parte da universidade, tem um interesse. E o engenheiro da empresa, ou o dono da empresa, terá o outro. Não há possibilidade de conciliar estes interesses. Só bem faz isso muito bem. A Suíça faz isso, o que é que nós não sabemos fazer? Uma das propostas do dia que poderia ser dada, por exemplo, nos programas culturais, se houvesse uma bolsa de doutoramento em que tivesse uma empresa e uma universidade como um produto. Isto não faz muito isto, não pode nada mais que isto. E depois esse produto tem que trazer rentabilidade, tem que trazer retorno económico do que foi investido, senão é que nós estamos a querer estar meio fora. Se nós investimos 1,5% do PIB em investigação científica, alguém sabe qual é o retorno desse investimento que é feito e que são milhares de milhões. Não é? Estas são questões. Uma outra questão, que era, eu acho que isto o problema maior que existe nestas situações são as carreiras académicas que valorizam mais. Somos obrigados a comunicar. E agora pergunto-lhe, qual é o retorno que essas publicações têm para a economia de Portugal? A Alemanha tem, a Suíça tem, nós não temos. Ou se calhar temos, mas poderíamos ter muito mais. E isto é que nos perdíssimo mal. Eu gostava de comentar essas questões.
Para mais alguma questão? Bem, nesse caso, então, fazemos uma...
Começa por mim?
Sim, sim. Uma ronda final, 5 minutos a cada um.
Rapidamente, então, tentando responder às questões que foram levantadas. Eu tenho sempre, e vou começar primeiro pela provocação do moderador, tenho sempre alguma relutância quando nós tentamos separar muito a lógica da ID da inovação, por uma razão muito simples. Nós tendemos a associar o ID com a universidade. Eu associo a ID a um processo. E é um processo que a vantagem de ser estruturado é que ajuda a reduzir a incerteza e a potenciar resultados. Os golpes de sorte acontecem algumas vezes, mas eu, como não sou uma pessoa propriamente bafejada, normalmente procuro evitar isso e o trabalho ajuda a compensar isso. É preciso, de facto, aquele momento de inspiração. É preciso que, até pegando nas palavras do Engenheiro João Cortês, de alguma forma o ensino também promova a criatividade e algum empreendedorismo. Não no sentido necessariamente de montar a empresa, mas algum empreendedorismo e alguma criatividade de forma a estimular as pessoas a pensar out of the box. Mas este dissociar a ID da inovação é perigoso. É perigoso porque nós tendemos sempre a extremar coisas. Ora, temos que ter muitos doutores para inovar, ora, afinal, os doutores não servem para nada, que interessa a coisa e tal. Eu gosto de abordagens balanceadas. Acho que nunca está nem tanto ao mar nem tanto à terra e temos que encontrar aqui algum equilíbrio. E começava por aí. Mesmo o exemplo que o João dá da Xerox é um exemplo paradigmático. O Adobe, que faz os PDFs, também surgiu da Xerox. Há várias coisas que justificam isso. Há as teorias da inovação disruptiva, do Christian, que normalmente a gente está habituado a fazer uma coisa e temos sempre a tendência de sobrevalorizar aquilo que fazemos e subestimar os outros. E ele depois, quando diz uma coisa engraçada, que o João Cortês ou o João Miranda rapidamente se adaptariam, tem a ver com uma questão muito simples. E é aí que eu valorizo a questão da formação. A formação, se de qualidade, o que nos dá é capacidade de adaptação. Hoje em dia, nós hoje trabalhamos na área financeira, amanhã estamos noutra área qualquer. Se a base for sólida, permite flexibilidade. Se quiserem, usando a linguagem, permite plasticidade. E isso é muito relevante. Hoje, sobretudo no modelo de inovação cada vez mais acelerada e em alteração de paradigma quase constante. Bom, e com esta parte, tinha aqui mais algumas coisas, mas para não me alongar. Ok, relativamente ao Portugal 2020, continua a ter alguns problemas de acesso, não tão graves quanto isso. Primeiro temos que relativizar as coisas. E isso também foi dito muito bem. Portugal 2020 representa anualmente, com sorte, menos 2% do PIB. Com sorte. Portanto, nós não podemos esperar que uma coisa que representa 2% mude completamente a face da Terra. Se quiser é um trigger. É o tal gatilho que faz disparar a caçadeira. Mas demora um bocadinho. Portanto, temos de ter alguma noção. Segundo, também há aqui um trabalho, que devia ser paralelo, tem a ver com as questões das condições de financiamento. O Portugal 2020 não está formatado para apoiar projetos de 25 mil euros, com exceção dos vales. É esquecer. Alguém que vai para lá para projetos abaixo dos 100 mil euros, os custos de transação não são adequados. Porque os níveis de controle que nos são impostos são muito elevados. E que depois nós passamos para vocês, como é óbvio, e de facto não é flexível o suficiente. Os tempos de decisão são demorados. E muitas das vezes, quando falamos de projeto de 24 mil euros, a decisão é se compra agora a máquina ou não. Não é comprar daqui a 6 meses. Portanto, de facto, o clube ainda tem algumas restrições, embora menores. E é relativamente abrangente. Pequenas empresas, já com alguma estrutura, têm no Portugal 2020 uma alavanca muito interessante, tal como já tiveram no CREN. Cada vez a alavanca vai sendo um bocadinho mais exigente, mas tal como tiveram já no CREN. E aqui o Banco de Fomento pode ter um papel, que se vier a existir e dependendo do modelo, pode ter aqui um papel relevante em suprir as necessidades de financiamento das empresas direcionadas ao investimento. Também não precisamos de fazer tudo alavancado em fundos comunitários. Okay. Portanto, os fundos comunitários não resolvem tudo, se um dia eles desaparecerem, a gente também tem que sobreviver. Passando às últimas questões. Primeiro, nós quando falamos da questão dos... Nós temos, de facto, capital humano de qualidade. A região Norte forma, tem cerca de 125 mil alunos no ensino superior, forma 7 mil na área das ciências, tecnologias, engenharia e matemática, que é o indicador comum de inovação, quase 7 mil também nas áreas das ciências da vida e saúde, e aqui é expurgado o efeito da enfermagem. Se tiver aqui algum enfermeiro, desculpa, não é por nada, mas de alguma forma, se olharmos para uma lógica mais de inovação, algumas limitações decorrentes disso, portanto, tentámos expurgar os dados disso, de cursos que têm muita gente, mas cujo potencial de empregabilidade é reduzido, como o caso da psicologia. Expurgado isso, temos 7 mil. De facto, temos capital humano de grande qualidade, temos empresas dinâmicas e continuamos pobres. Isto é o paradoxo mais difícil de explicar. Vou fazer algumas aproximações à explicação, porque não há uma única explicação. Primeiro, é uma questão estrutural. Há um percurso que demora algum tempo. Aquilo que é a realidade destas empresas hoje, começaram na década de 80, é uma realidade totalmente diferente daquilo que eles fizeram. Há um percurso natural que demora tempo. Não mudamos a face da região de um modelo para outro de um dia para outro. Segundo, de facto, temos aqui outros problemas estruturais. Quiçá porque há aqui efeitos castradores, até de própria da organização governamental. Eu, quando sou economista de uma escola relativamente liberal, e portanto a gente tinha até quase, não digo uma repugnância, mas gostava-me um bocadinho num país, numa visão ortodoxa pequenina de Portugal, e que somos pequeninos e não sei o quê, como é que vamos partir isto em regiões? Eu hoje digo que isto tem que ser regionalizado. Claramente. Eu sei de quem não concordo, mas claramente. Porque o poder tem que estar próximo das pessoas. Sabem qual é a diferença entre a CCDR, onde eu também trabalho, como sou consultor externo, e outras entidades no país? E quando falamos dos clubes, é que o senhor autarca, quando tem um problema, vai-me lá chatear a Mona. A Lisboa não vai. Também vai, mas vai passar por uma série de... A proximidade do poder faz com que nós sejamos muito mais accountable. Nós somos mais responsáveis pelos resultados. Há um problema, somos os primeiros a levar na cabeça. Isso faz com que sejamos muito mais sensíveis para o território. Segundo, temos um conhecimento muito mais apurado do território. Quando alguém me diz, epá, mas temos estradas a mais, não vale a pena fazer o resto da estrada da Arouca, é porque nunca foi à Arouca. E não sabe que a estrada para a Arouca é um martírio. E atenção, eu sei que fizemos estradas a mais e que cometemos erros com... Também não nos vemos não nos vemos culpar em demasia porque os outros não o fazem. Há aeroportos vazios em Espanha, a Itália, portos que foram construídos e não têm um barco. Portanto, há outras questões relevantes. Nós somos no audit, não estamos tão mal assim. Mas, de facto, temos aqui um paradoxo. Construímos capital humano, isso demorou algum tempo. Temos empresas que evoluíram. Agora temos que multiplicar a capacidade de absorver esse capital humano, porque nós estamos a sofrer um brain drain significativo. Primeiro para Lisboa, depois para fora. Nós estamos a aproveitar. Portanto, a gente investe o dinheiro cá e depois ele é valorizado em Lisboa, na Alemanha, em França, onde quer que seja. E neste sentido, nós temos aqui o incentivo à contratação de doutores, visa responder um bocadinho a isto, tentar fomentar a contratação de doutores já formados, portanto, que já concluíram o seu processo formativo, já não dependem dos dois mestres, porque é difícil depender dos dois mestres. Há interesses conflituantes, naturalmente. Os indicadores da avaliação da FCT são publicações científicas, ponto. E o orientador, se for uma pessoa minimamente racional, o que interessa é publicar, mesmo que não sirva para nada. Mesma lógica do inventive step que está nas patentes, cada vez mais é o inventive step mais pequenino, que é qual é o adicional que nós acrescentamos, é cada vez mais pequenino. Portanto, de facto, o valor acrescentado que se tira em muitos casos é limitado. Não obstante, reitero, é preciso não separar a ideia, não separar essa parte formal e a qualificação da inovação, porque isso é muito relevante e estrutura o processo, e é isso que faz a regra, não a exceção. E a questão, apenas para terminar, esta coisa da inovação tem muito a ver com os incentivos. É verdade que a oportunidade faz o ladrão, mas nós às vezes também temos que ser espicaçados, e o objetivo também da própria especialização inteligente é espicaçar um bocadinho. Reparem, pegando nos sacos plásticos, nós chegávamos a casa, trazíamos sacos plásticos, até trazíamos para limpar as areias do gato, para levar para a prima e da empatia, e não sei o que mais. Os supermercados, entretanto, começaram a poupar, metem eles as coisas dentro dos sacos, que é para nós não roubarmos sacos. E, entretanto, o governo diz, paga-se o saco. E a malta traz a maior parte das coisas sem saco ou leva sacos de casa. É uma questão de incentivo, é uma questão de estímulo. Reparem, na conta que muitas vezes nós deixamos no supermercado, não são os 30 cêntimos ou 50 cêntimos do saco. é o estímulo. Pronto, e agora está.
Ah, muito bem, muito obrigado. Eu só gostava de dizer que, se calhar não expliquei mal, mas eu acho que a investigação e desenvolvimento é importante e muitas empresas o devem fazer. E temos aqui o exemplo de duas empresas que o fazem bem. Agora, aquilo que eu disse é que, especialmente para as pequenas empresas, o caminho para a inovação pode não ser esse. Mas sem dúvida que é fundamental, tal como disse. Engenheiro Cortes, faz favor.
Rapidamente, não há inovação sem valor acrescentado, se não há inovação. Portanto, é um dos produtos. Eu depois gostava de precisar a diferença entre criatividade e inovação. E nós, neste momento, na Celoplast, premiamos efetivamente a criatividade. Costumo dizer que é um laboratório gigante. E quando estou a premiar a criatividade, estamos a dar lugar à investigação. E fazemos, e dou alguns exemplos. A investigação que eu pensei aqui há uns anos atrás, levou-me algum tempo para conhecer o que era o Tratado de Oslo, a identificação do IDI, eu batizei como IDT, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico. E nós fazemos numa área que eu não falei aqui, que é uma área dos silicones líquidos, somos tão bem aí, temos aí, e fazemos investigação neste momento. E fazemos investigação para depois procurarmos inovar e chegar ao mercado com uma tecnologia nossa. E, portanto, naquilo que são os chamados caldo-canal, os canais frios, nós temos uma cidade e eles não existem no mercado, o que existe são muito caros, e, portanto, nós estamos neste momento ao nível da engenharia de materiais e ao nível da concepção, a desenvolver, a investigar a possibilidade de termos sucesso com o BIC. Só depois é que vamos fazer isso. Mas eu vos dizia há bocado que a criatividade não é mais do que a ignição de uma ideia. Depois a inovação é a chama e que perdura durante algum tempo e nós levamos isto muito a sério. Eu dizia há bocado aqui ao João Miranda que neste momento, eu falei há bocado uns quatro pilares da inovação. E o último que nós temos, aquilo que eu digo, um marketing gratuito, que são os quatro pilares, o processo, produto, organizacional e marketing. E no marketing, neste momento, pode ser que tenha, neste momento, de uma forma gratuita, para 2028, o futuro do automóvel. Ou seja, a partir do momento em que nós atingimos um grau de maturidade tecnológica, que somos aceitos como players globais, os nossos parceiros, portanto, a nossa abordagem de perguntar é difícil, e já lhe falo no ROI, fazemos estas perguntas, porque nós começamos a ter na cadeia de valor cada vez mais as empresas portuguesas um papel importante. Perdoem-me as pessoas de design, aqui neste caso, que é o que fazem os car makers, não é? Eles desenvolvem, vão para o mercado testar aquele design daquele automóvel e depois perguntam às empresas sobre o feasibility. Se isto é... E a nós perguntamos neste momento, do you think? Pensas que isto é possível fazer? Quanto custa? E nós estamos a trabalhar neste momento em projetos, só para vos dar uma ideia, por exemplo, as futuras... Há uma tendência que é a redução de consumo no automóvel. E, portanto, para a redução de consumo eu tenho que ter eletrónica embebida. E, portanto, testar tecnologias como soldadura por laser... O testar novos materiais que vão trabalhar dentro de caixas com óleo. Portanto, nós neste momento, a partir do momento que as empresas portuguesas, que são muitas, e eu vou terminar só com um exemplo dos dados da Cotec, mas a partir do momento nós passamos a ter acesso àquilo que podemos desenvolver, quer a investigação interna, sozinhos ou em parceria com as universidades ou os centros de IDE. Eu, por exemplo, recentemente procurei aquela parede, está ali naquela parede, é feito por uma empresa portuguesa. E há um aparelho daquele que está a ter testado nas minas na Panasqueira, onde a agressividade do dedo humano, do controlo até visão, em vez de ter aço inox, é muito mais barato fazer num plástico condutor. Nós testámos em Portugal, só o material dos Estados Unidos, na RTP, que se chama, é um produtor, que é um plástico condutor. Os plásticos por si não são condutores. Nós testámos com o centro aqui em Portugal, com a adição de nanotubos de carbono, com um sucesso total, onde o output, as características do material são superiores. Portanto, nós investigámos e agora estamos a propor isso ao mercado. Isto leva tempo, portanto. Agora vou dizer, só vamos inovar, podemos ter investigado e aquilo depois vai, o retorno vai ser zero. Agora, se nós tivermos a medir só o que é que nos dá dinheiro, apenas vamos inovar. E, portanto, em relação ao marketing, aquilo que fazemos do cliente, a nossa primeira prioridade, permite efetivamente ter um dos pilares da inovação perfeitamente seguro. A parte organizacional é aquela que temos, tem consciência de dar mais. Depois, ao nível dos processos, fazemos isso muito bem. Deixe-me só dar-lhe uma ideia, responder em relação ao ROI. Nós medimos o nosso ROI neste momento, vamos até alterar essa métrica, porque eu tenho 25 indicadores de gestão dia-a-dia, uns são meramente indicativos, os outros neste momento são monitorizados e avaliados em tempo real, e depois temos os 11 indicadores estratégicos que os medimos tão bem. E depois, a partir daqui, fazemos a nossa desenvolvimento de plano de negócios para o período seguinte ou para os períodos seguintes. Em termos médios, medimos o nosso ROI pela capacidade em captar projetos novos. E, portanto, eu digo que neste momento, em termos de novas tecnologias ou novos projetos, e o meu problema que eu disse há um bocado, o problema que nós temos enquanto empresa Celoplast, que neste país, poderão outras, é que eu não consigo crescer mais porque não consigo ter mais técnicos. É uma área muito específica, mas a partir daqui nós fizemos muito bem. Eu digo, nós crescemos sempre, e não utilizo a banca, não preciso da banca para nada, eu digo isto mais ou menos publicamente, e não é redundante, é real. Deixem-me só dar para responder. Se lerem o estudo da Cotec deste ano, saiu há duas semanas, 2014, que eu tenho ali no meu iPad, diz assim: Portugal, os tais 1,5% do PIB que investe em ID, é neste momento o país na Europa que maior esforço faz. E é por isso que eu há bocado provoquei, no bom sentido. Num conjunto de 50 países, nós, no que concerne a quatro dimensões, aos recursos, aos processos, estamos em lugares excelentes, acima da Espanha, no lugar 24º até 27º. No que concerne ao output, aos resultados, que no fundo é aquilo que nos interessa, só temos atrás de nós a Bulgária e a Nova Zelândia, estamos em 43º. E aqui é que vale a pena o país refletir. E eu aponto isto de uma forma, uma simples razão. Não vale a pena, porque eu sou de Lisboa, a originalização, quer dizer, o país é tão pequeno, e eu estou de acordo, porque o único homem que do Norte é independente é o presidente do meu clube. Não sei se são todos aqui os Ibrahim, porque é o único que não se vendeu. A Cotec é uma ideia do lobby do Norte. As 90% das reuniões são feitas em Lisboa. Eu disse há bocado, a minha associação nasceu em Lisboa e eu tentei durante anos, agora venho-me embora, trazê-la para o Norte. Tenho ali um espaço que me dá trabalho todos os dias na circunvalação. Portanto, agora já não quero saber disso. O problema é que eu digo o seguinte: este cantinho maravilhoso tem condições. Não sei se sabem, é o professor Emílio Gomes que o afirma, em média, cada nortenho produz 1.500 euros mensalmente e consome 1.300 euros. Portanto, tenho aqui um superávit aqui de 200 euros por mês. Cada lisboeta, e estou a ser mauzinho, porque eu sou nortenho assumido, e, portanto, aproveito, sou todo a sua embalagem, para dizer que cada lisboeta, ou cada homem na grande Lisboa, consome 3.500 euros por mês de economia e produz 3.000. O que quer dizer que os 200 que nós compensamos, mesmo assim, continua a criar este default, não é? Quer dizer, isto não para. Agora, eu não tenho dúvidas que se começarmos a dizer, penso que este ano os lucros comunitários. Agora, não vale a pena ficarmos pendurados apenas nisto. Temos é que fazer o seguinte: existe um enorme potencial. O trabalhador português. Vejamos, eu dou dois exemplos, que é isso que para mim é um guião. Quer a Alta Europa em Setúbal, quer as fábricas da Bosch em Portugal, têm os trabalhadores portugueses e gestão alemã. E são as melhores fábricas do mundo. Isto é real. Quer Aveiro, quer aqui a fábrica de Braga, onde 70% dos autocarros Euro são produzidos aqui em Braga. Portanto, quer dizer que nós temos aqui um problema. É o que eu dizia há bocado, penso que, não sei se me esqueci de dizer na minha intervenção, o problema em Portugal não é do Zé. O problema é do management, é de quem dirige. E aqui é que temos de dar a volta. E aqui o que acontece? São as escolas, mas temos que começar pelo berço. Enquanto, eu costumo sempre aceitar de que, perdoem-me isto, eu sempre gostei da matemática, tive um professor que me ensinou a gostar da matemática. Depois fui para a engenharia, porque tive alguém que disse que eu podia dar, que me incentivou a ir para a engenharia. Agora, quando eles diziam que a professora primária que desbravava cérebros, eu, por vezes, não será correta a minha parte, eu tenho docentes universitários que nos dão emprego na minha empresa. Portanto, em relação aos doutores, ficámos por aqui. Porque não faz sentido, há dias, numa universidade, me perguntavam porque é que não tem físico na sua empresa. Isso tem que me convencer que eu tenho vantagem em ter físico. Até hoje não a senti. E depois perguntaram até uma pergunta muito direta, se eu sabia a diferença entre um físico e um engenheiro físico. Isso também não sei. Agora, no fim, vai-me explicar. Eu acho que temos de ser pragmáticos. Chegou a hora. Deixa-me só dar um tempo, só para terminar.
E a sugestão daquele intervenente sobre também aprendemos com a experiência das estrelas cadentes. Acha que isso também faz pedagogia dessa
não,
forma?
Não, faz, porque eu disse há bocado, não tem sido só sucessos. Eu tenho crescido sempre, felizmente. Tenho tido até saúde, mas tem tido alguns dissabores. Eu lhe conto aqui aquilo que nós gastamos. E, agora, não vacila à primeira, quando na primeira fase da curva, eu tenho, posso-vos dizer, há uns projetos aqui, dois projetos. É mais fácil para nós, Celoplast, neste momento, integrar parceiros internacionais em projetos comunitários do que projetos nacionais. Tem um projeto Tribono, que é um projeto dos milhões de euros cá em Portugal, com três universidades, e agora tem dois projetos fora de Portugal, também este, o Vector, de 5 milhões e meio, onde nós temos dinheiro quanto basta, não preciso de produção aí que não, mas o Vector foi apoiado por fundos comunitários cá em Portugal. Agora, nós temos tido algum sucesso por vezes, mas aprendemos com as experiências. Eu posso dizer que neste momento o custo, estou a fazer neste momento, para além de um plano de racionamento energético avançado, eu tenho um servidor nos Estados Unidos e tenho dois aqui, comparamos a medição de energia elétrica da EDP, um servidor que eu tenho que está longe do país, e nós internamente, a quem paga, um FII. Portanto, eu até vejo a diferença dos contadores da EDP da nossa energia. O que nós, neste momento, temos um plano de racionalização energética que nos diz, e investimos naquele equipamento, tem um payback ao fim de 2 anos, e ela custa mais 50%. E, portanto, isto hoje é real. Ou seja, eu falei levemente na palavra monitorização. Se eu continuar a falar sobre a empresa, mas eu não apresentar dados objetivos, dizer, eu investi 10 e tive ao fim de 2 anos 25, portanto, se não tiver o meu payback, foi de 6 meses, foi de 1 ano ou foi de 2. Agora, nós neste momento, posso dizer que estou a investir cerca de 500 mil euros só para desenvolver coisinhas pequeninas em aço com uma tecnologia no interior, ou, por exemplo, investi 500 mil euros para responder a um cliente japonês sobre overmoldings com contactos em ouro e em prata. E isso não vos posso falar porque a própria empresa japonesa quer nos comprar esta célula e nós e não a vendo, não é? Por razões, a tecnologia é nossa. Portanto, o que somos é poucos. E, portanto, eu não sei se o empreendedor nasce, se é formado, se é treinado, se é uma causa natural. Temos que fazer. Agora, o que eu sei é o seguinte. Eu não vou conseguir crescer mais na área que estou ligado se eu não tiver bons engenheiros. E aí, é por isso que eu ando aqui por Coimbra, pelo Porto, pelo Minho, no técnico também, não é? Vou até ao técnico para ver a questão do laser cutting e dessas tecnologias. E, portanto, eu penso que nós temos uma... Mas se virem o relatório da Cotec, que é a Associação Portuguesa para a Inovação, que é, tem um grande objetivo, não sei se todos sabem, que é uma iniciativa do último rei de Espanha, do presidente Jorge Sampaio e do presidente italiano, que aumentar o investimento nas PMEs nos três países do sul da Europa, que não passaram dos 0,7%, para 1,1%, 1,2%. Penso que neste momento a média dos três países do sul da Europa anda aí. E, portanto, nós quando vemos esses indicadores do esforço que o país faz, os dinheiros públicos, e depois qual é o retorno, é que temos que nos questionar, todos. E esse é o grande desafio. Pela parte que me toca, temos este benchmarking gratuito e, portanto, sentimos muito confortáveis porque identificamos esta relação no nosso caso específico e, portanto, também listamos de que ou temos melhores engenheiros ou nós vamos ter um problema.
Muito bem. Eu já agora, a sugestão, eu acho que nós podemos aprender com os casos de insucesso. Aliás, as melhores empresas, o que elas hoje fazem, elas permeiam o fracasso inteligente. Então, acho que isso também se pode fazer em relação aos projetos empresariais que fracassam. Eu, em termos do Jornal Vida e Campo, que eu comprei a ideia e acho que nós podemos fazer pedagogia com as empresas que são mal sucedidas. Engenheiro João Miranda, para terminar.
Eu vou tentar ser muito objetivo. Primeiro, sendo objetivo, não sou engenheiro. Não é? Nem engenheiro, nem doutor, e agradeço a atenção do João. Tá. Que é a melhor forma. Eu não partilhei aqui algumas coisas porque tentei ser o mais focado possível na introdução de processos de inovação. Eu devo felicitar esta proposta de trazermos aqui da organização, na verdade. Deixem-me dizer assim, dar o palco a quem, na verdade, tem experiência, e a experiência do insucesso. E a experiência do insucesso é aquela mais enriquecedora que nós podemos ter. Por isso é que eu dizia na minha apresentação que nós não devemos penalizar o erro nas nossas organizações. Se a pior coisa que podemos fazer é penalizar o erro. Nós devemos ajudar a corrigir. Porque senão as pessoas vão se amedrontar e não vão arriscar. E olhem-se, por exemplo, o que são os Estados Unidos, ou o que é a mentalidade de um americano. Permite-se colocar num currículo que faliu uma empresa. E isso é visto como o quê? Como um ponto positivo ou negativo? É positivo. Por isso, eu acho que tem a ver muito com um pouco com a nossa mentalidade. Eu tive muitas oportunidades de partilhar os meus insucessos. Muitas. E foram muitos os meus insucessos. Os meus, nossos, da orientação. Nós hoje, por exemplo, estamos no Norte de África e Middle East e somos líderes. Mas para chegarmos lá, a coisa correu mal em Marrocos e por culpa própria. A coisa correu mal na Tunísia e por culpa própria. A coisa correu mal na Argélia, por culpa própria. E agora achamos, como achamos das outras vezes todas, que as coisas agora vão correr mal. Por isso, eu terei todo o prazer em partilhar todas essas falhas, todos os problemas que tivemos, porque acho que aí sim aprendemos. Eu estou de acordo que não quero que chamemos estrelas aos oradores, acho que nem eu nem o João nos sentimos como tal, mas podemos ser de alguma forma inspiradores para alguém, mas verdadeiramente eu já estive num seminário que há uns anos em que vi na verdade alguém a contar uma história lindíssima e esperei por ele e depois perguntei-lhe, pá, mas diz-me lá o que é que correu verdadeiramente mal, porque eu não acredito. E na verdade há um espaço de aprendizagem com todos eles. Tive um seminário uma conferência na Caixa Geral de Depósitos com uma plateia enorme, com o vice-presidente da Caixa Geral de Depósitos, com o embaixador de Portugal na Argélia e com o presidente da ICEP, em que todos eles falaram numa lógica de investir na Argélia. E disseram coisas maravilhosas acerca da Argélia. Eu fui o último. E eu não podia ser... Eu não podia deixar de ser sério comigo mesmo e sério com a plateia. E por isso, foi como que um balde de água fria caiu em cima daquela gente toda. Mas eu avisei, desculpem, mas eu não vou mudar nenhuma vírgula sobre aquilo que eu tenho e aquilo que eu penso acerca da Argélia. Por isso, como é que alguém investe num país onde não consegue repatriar capitais? Como é que alguém investe num país onde não consegue ter a maioria da participação societária? Como é que investe num país onde alteram a meio do jogo, alteram as regras e obrigam-no a alterar? Como é que alguém consegue investir num país onde nem sequer consegue cobrar royalties? Como é que alguém consegue investir num país onde não consegue fixar os seus quartos? Nenhum, nem dois quartos. Ao fim de dois anos não consegue ter um quadro positivo. E se eu quando digo isto na frente da plateia, eu acho que nós fomos durante muitos anos lançados e estes seminários são muito interessantes, uma vez mais, mas temos de ter todos muito cuidado quando falarmos de inovação, de internacionalização, que é outro grande chavão. Cada empresa tem o seu percurso, tem a sua realidade e deve-se adaptar, deve seguir alguns exemplos, deve fazer o seu diagnóstico e deve definir a sua estratégia, mas não como nos quiseram enviar. O mandar para fora do país em termos de internacionalização, porque foi o caminho para o abismo para muitas empresas também. Nós fizemos um processo de internacionalização, tínhamos que fazer, mas muitas empresas foram de forma iludidas com esse processo. Agora, antes de fazer um processo destes, nós temos que ter um processo de aprendizagem muito longo, o capital humano é fundamental. Os modelos de reporting são fundamentais. Há uma série de coisas que, no final de contas, quando temos os estilhaços de um insucesso internacional, é brutal. Por isso, só posso corroborar, digamos, dessa sua sugestão. Depois, só fazer aqui um comentário em relação àquilo que é o contributo para as nossas vendas de produtos na área da inovação. E também desenvolvimento, não é só inovação. São cerca de. Gera cerca de 30% dos novos produtos, Mas há aqui uma parte que tem a ver com esses novos produtos, em que são considerados produtos verdadeiramente inovadores, em que em termos de valor acrescentado, nós conseguimos ter um valor acrescentado superior em cerca de 25%. É essa mais ou menos a média que nós temos. Mas eu acho que, uma vez mais, não estou nada de acordo que tenha que haver investigação e desenvolvimento para haver inovação. Essa é uma ferramenta. E acho que a investigação é um ativo que nós... O conhecimento será um ativo que depois nós podemos utilizar. Nós não podemos pensar em fazer a investigação numa lógica de que eu vou fazer a investigação e vou ter um produto daqui a 2 ou 3 anos. Não. Vai ter 1%, 2% dos casos de sucesso. E se for isso, fantástico, porque, uma vez mais, nós quando temos 1, 2, 3, 4, 5%, ficamos muito, muito contentes quando estamos a falar de inovação, mais numa lógica não tanto incremental, mas muito mais disruptiva. Mas o conhecimento produzido, meus caros, esse é um ativo muito, muito importante e que, por isso é que é fundamental também naquilo que são os processos de inovação e de gestão de recursos humanos, sermos capazes de fixar o conhecimento e passá-lo para a organização. Isso aí é que é, porque passa a ser um ativo também da própria organização.
Muito bem. O nosso horário derrapou um pouco, eu peço desculpa pelo adiantado da hora.
Deixa-me só dar a dizer.
Só se for telegráfico.
É telegráfico. Nós tivemos já 3 sucessos grandes. Um na Índia, recentemente há 5 anos, o outro no Brasil em 2000 e o outro na Hungria. E, portanto, eu até me esqueci de apontar há bocado. Agora aprendemos imenso com isso. Mas, portanto, foram 3 negócios que gastámos dinheiro, produzimos, deu diligência, avaliámos tudo, na altura de começar, chegámos a ter terrenos, etc., e fracassaram. Mas aprendemos com isso, não é? Isto só ao nível das grandes decisões.
Muito bem, então resta-me agradecer aos nossos 3 oradores as excelentes intervenções que aqui tiveram. Agradecer também ao CEDRAC e ao IPCA o convite para estar hoje. E gostava de deixar só uma nota final que tem a ver com o sucesso ou insucesso. Nós temos em Portugal cerca de 600 mil empresas com existência ativa, ou seja, elas foram constituídas e formalmente continuam a existir porque não foram dissolvidas nem entraram em insolvência. E destas 600 mil empresas, há 300 mil que estão inativas, que ou apresentam na declaração de atividade um volume de negócios zero, ou nem sequer apresentam declaração de atividade. Então, às vezes, eu penso que nós, quando falamos em empreendedorismo e criar novas empresas, então não fazemos nada pelas empresas que existem, têm sócios, têm capital, tiveram um projeto, e não se faz nada, nem se pergunta às pessoas se há alguma hipótese de relançar a atividade. Eu pergunto isto porque, em 300 mil empresas, bastava cada uma dessas criar um posto de trabalho e, com isso, a nossa taxa de desemprego caía para metade. Pronto, é a nota final. Muito obrigado a todos.
Diga?
É, exatamente.
Não pode.
Nós já vimos em casa, já criaram lá, que era com o
pai. Tem que entregar um saquinho, é uma pequena lembrança.
Muito obrigado.
Mas nós
podemos. Thank you.
Thank you. Eu digo que vocês para mim existem, para vocês a mim existem,
associar...
e acabaram-se as broncas. É. Obviamente que com esse limite também tem que se dar exemplo. Não se dá exemplo, não vale a pena.
Sim, sim.
É isso. Olá, que...